A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha a UFPA Entrevista. Esta é uma edição especial focada nas eleições de 2020, dando ênfase ao tema saneamento, urbanismo e mobilidade nos municípios. Quem vai conversar com a gente é o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Raul Ventura Neto. O professor Raul vai conversar com a gente por telefone. Muito obrigado, professor, pela sua participação no nosso programa de hoje. Eu gostaria de começar esse programa fazendo logo a primeira pergunta. De acordo com o Instituto Trata Brasil, dos 10 maiores municípios do Pará, apenas 8 possuem um plano municipal de saneamento básico, que é necessário, por exemplo, para que o município receba verbas da União e ter uma regularidade de contratos e prestação de serviços. Eu gostaria que o senhor esclarecesse primeiramente a importância desse tipo de plano para o desenvolvimento dos municípios e para garantir uma qualidade de vida para a população.
Primeiramente, o planejamento urbano no Brasil, ele tem como instrumento básico o plano diretor. Então, o próprio nome diz, né? Ele é um instrumento básico e de diretrizes, que significa que ele não significa a execução imediata das políticas públicas urbanas. O que torna o plano diretor efetivo, ou seja, o que faz com que ele saia do campo das diretrizes e passe a ter um direcionamento mais preciso de como ele vai atuar na cidade, são os planos setoriais, que seriam as nossas políticas públicas, né? Se a gente puder traduzir assim de forma muito rápida. E, especificamente, no caso do saneamento, ela é uma das principais políticas setoriais. Então, o encadeamento é tipo dessa forma. Você elabora o plano diretor num determinado momento, com uma revisão determinada por lei de 10 em 10 anos, e logo em seguida, ou seja, o plano diretor é o início do processo, não o fim do processo, você deve elaborar as políticas setoriais, basicamente mobilidade, no caso de Belém, cidades maiores, né? Mobilidade, habitação e saneamento. Então, respondendo a sua pergunta, de nada adianta a gente ter um plano diretor atualizado se a gente não tem uma política ou um plano municipal de saneamento também realizado, né? Ou seja, também elaborado. Porque é no plano municipal de saneamento que você vai estabelecer metas, que você vai estabelecer que tecnologias você vai usar para sanar os problemas de saneamento, você vai estabelecer um modelo de governança sobre esse saneamento, né, que é uma questão que está super ameaçada hoje, né, porque há uma tentativa que se consolidou de privatização de forma muito direta, né, de privatização do sistema de saneamento, da oferta de saneamento, que torna muito difícil de operar em cidades mais pobres, como é o nosso caso, né, do Estado. Então, o plano de saneamento ele acaba tendo essa função mais operativa e, ao mesmo tempo, mais concreta do que a cidade precisa fazer para sanar os seus problemas no curto e no médio prazo.
Eu acho que seria importante também o senhor falar um pouco da importância de, por exemplo, o eleitor pensar nessas questões, por exemplo, do saneamento básico, já que ele repercute outras áreas, por exemplo, na questão da própria saúde, né? Por exemplo, uma região que não tem acesso a uma coleta regular de lixo, ou que o esgotamento sanitário é precário, né? Essa população fica exposta a muitos riscos de saúde, por exemplo, né? Isso também tem um impacto na própria vida da cidade, né? Que vai ter ruas mais precárias, uma condição de acesso muito debilitada, né? Eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco mais sobre a importância da gente pensar sobre essa questão do saneamento de uma forma mais ampliada.
Há uma vinculação direta entre alguns tipos de doença e o próprio saneamento. É possível até que haja uma vinculação direta com os casos de Covid, né? Porque a gente já detectou que em muitas situações o vírus é nos esgotos, né? Então, a gente ainda não sabe até que ponto a disseminação pode estar associada a isso. Você só tem um problema aí. A política de saneamento, ela deveria ser pensada de forma articulada à própria política municipal de saúde. E no caso de Belém, no caso de uma parte dos municípios, essas coisas ainda não estão muito bem articuladas. A gente deveria estar associado à atenção básica com a expansão da rede de saneamento básico, do tratamento de resíduos sólidos. Só que normalmente essas coisas elas correm em paralelo. Quando correm, né? Muito porque a autonomia do município, do ponto de vista financeiro, para gerir a questão da saúde é bastante relativa, porque depende demais dos repasses federais, né, para isso, e da mesma forma como depende os saneamentos, então a política, a execução de obras de saneamento, né, ou de eventualmente de algum financiamento externo, né, como é o caso do que está acontecendo em algumas obras aqui de Belém, que tem financiamento internacional, do BID, mas talvez essa seja uma das principais questões hoje, né, o saneamento como uma política muito mais associada à saúde, que deveria, de certa forma, estar contemplada dentro da nossa política de assistência básica de saúde, de uma forma pelo menos mais complementar, né. Entretanto, aí, como eu acabei de falar, ainda é complexa essa inter-relação entre políticas. Basta dizer que saneamento é Ministério das Cidades e saúde é Ministério da Saúde. Então, é mais difícil mesmo essa aproximação.
Professor, se possível, eu também gostaria que o senhor comentasse um pouco de uma questão que toca muito particularmente aqui, a questão da realidade de Belém, né, que é justamente esse problema que a gente tem enfrentado em relação a esse impasse com o aterro sanitário, né, que também está envolvido de alguma forma nessa questão do saneamento básico, né, que é essa regulação desse serviço, né, a oferta de um serviço regular para a população, e a gente está aí no meio de um imbróglio, né, que envolve a região metropolitana, né, e tudo mais, e a população fica aí também sofrendo, né, com os impactos de uma falta de políticas direcionadas especificamente para essa questão do meio ambiente, da coleta regular de lixo. Gostaria que, se possível, que o senhor comentasse também um pouco disso.
Pois é, a questão dos resíduos sólidos, ela chega em outra esfera da gestão urbana, que é a gestão metropolitana, em que a gente também ainda tem muito a avançar, porque apesar do Estatuto da Cidade definir as diretrizes gerais do que o município pode fazer, ele, de certa maneira, é um pouco... ele não deixa muito claro como é que, em questões mais metropolitanas, como é o caso do lixo, né, como é que se deve atuar. Então, é relativamente, entre aspas, mais recente essa forma de governança metropolitana sobre resíduos sólidos. E a grande questão é que Belém, até onde eu pude estudar, a opção e o modelo de governança ainda não está muito estabelecido. Então, a gente vive naquela situação estranha, para dizer o mínimo, do aterro construído num lugar super inapropriado, próximo de moradia, com todo aquele impacto que gerou no município de Marituba, e, acima de tudo, ainda com esse risco iminente de fechar o aterro, né? Essa nova gestão de Belém, e Belém ela tem que, de certa forma, capitanear isso, porque é daqui que sai a principal quantidade de resíduos, né? Ela precisa atuar, entender isso de uma forma muito mais integrada, sentar, a metrópole tem que sentar para fazer essa gestão de forma compartilhada e pensar no modelo de governança que dê conta dessa situação por muitos anos, né? Para a gente não ficar vivendo nesse imbróglio ao longo do tempo.
Ok, professor. Uma outra questão que impacta e que tem a ver com essa questão da realidade das cidades, com os serviços urbanos, é justamente uma questão que o senhor já tocou na sua primeira fala, que é a questão da moradia, né? A gente sabe que Belém e outros municípios paraenses têm uma realidade de muitas moradias precárias em regiões periféricas, onde faltam serviços públicos básicos, né? Então, essa questão da moradia, de dar condições de vida para as populações é uma questão também importante de se pensar. No entanto, a gente vê aí um processo em que se privilegia grandes empreendimentos, grandes obras, que privilegiam algumas classes sociais, enquanto outras populações permanecem marginalizadas nesse processo de acesso à moradia, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessa questão da importância do acesso à moradia, de políticas para essa área, e quando se pensa a cidade.
Bom, essa é uma outra frente super urgente para a cidade de Belém, né? E tão obrigatória do ponto de vista da política setorial quanto de saneamento, né? Como eu falei ainda há pouco, todo plano diretor ele deve estar ancorado na sequência em políticas setoriais mínimas. No caso, a habitação é uma delas. É como se fosse o marco zero de qualquer situação, considerando a situação de Belém, né? Então, a gente precisa ir, e a gente possui um plano local de habitação de interesse social bastante satisfatório, né? Entretanto, o problema aí vai para uma outra esfera, que é a execução do plano. A gente tem uma realidade que é muito mais dependente de programas e projetos de urbanização de áreas precárias, ou seja, garantir infraestrutura, saneamento, qualidade de vida do ponto de vista urbanístico, né? Praça, calçada, toda essa parte de desenho urbano sendo refeita em grandes aglomerados subnormais que a cidade de Belém possui. Então, esse seria o marco zero de uma política habitacional. Só que o problema é que, normalmente, o que se faz é priorizar a construção de habitação nova. Então, Aí a gente vem uma outra questão. A política federal, por exemplo, de habitação, ela não necessariamente dependia da existência de um plano local de habitação de interesse social e não necessariamente o projeto de habitação nova precisava conversar com esse plano. Então, isso é uma contradição enorme, né, se a gente for pensar nesse sentido. E, novamente, isso passa pela estrutura financeira e até mesmo de financiamento dessas coisas e até mesmo a limitação do município enquanto unidade federativa para ter recurso suficiente para tocar essas coisas. Ao mesmo tempo, o município ele tem capacidade, ou deveria ter, a responsabilidade, nos últimos anos especialmente, de ter produzido esses planos de urbanização, né? Do que a gente chama das zonas de especial de interesse social, das EIs, que estão demarcadas no plano diretor de 2008 e não possuem, ou não foram elaboradas, como era determinado pelo plano diretor, não tiveram os seus projetos de urbanização elaborados. Então, o que acontece numa situação como a de Belém? A gente elabora um plano de habitação de interesse social que exige que, de alguma maneira, precisa se articular a um plano de urbanização, ou seja, um projeto de urbanização para as áreas de interesse social, das zonas de especiais de interesse social. E, eventualmente, quando a gente consegue um recurso para isso, como esses planos não estão elaborados, a gente acaba fazendo o mais do mesmo, né? Ou seja, não consegue estar com esse repertório na gaveta da prefeitura para que, na hora que puder, numa eventual melhoria de recursos, de repasse de recursos federais, um programa eventualmente pensado especificamente para isso, ter isso em mãos. Então, a mensagem para discutir sobre isso que a gente tem que pensar é que a prefeitura ela precisa sempre estar com o trabalho de planejamento dela em dia, ou melhor dizendo, adiantado em grande medida. E a área de habitação é uma das principais, porque a gente tem, a Belém não, mas a região metropolitana como um todo, ela tem, em termos de domicílios precários, algo superior a 50% do seu total de domicílios. Então, isso é um problema muito grave, né? E aí envolve todas essas questões de saneamento e mesmo de mobilidade, né? Áreas muito densas e de difícil acesso, evidentemente, que vão ter problemas de mobilidade de transporte público, claro. Então, o cara vai ter que andar muito mais para chegar na casa dele, porque o tecido e urbano e a malha do sistema viário não permite, eventualmente, um transporte de massa chegando próximo dessa moradia. Então, isso é uma questão muito urgente. E a mensagem, em cima de tudo, é que a prefeitura precisa ter o compromisso de manter o planejamento dela em dia e adiantado, especialmente do ponto de vista da habitação.
Professor, relacionado também a isso que o senhor tem abordado, a gente fala das condições de habitação, de acesso, de mobilidade. Entretanto, quando se pensa nas políticas urbanas, geralmente o senso comum associa a serviços de pavimentação e asfalto, como se esse fosse o principal serviço que o poder público pode realizar. Em que medida esses serviços são importantes e quais outros a população deveria demandar, seja para o executivo, seja para o legislativo, para melhorar as condições de vida na cidade?
Pois é, pensando novamente dessa forma articulada, né? Então a gente tem que ter um plano diretor, o plano diretor tem que pensar na lei de uso e ocupação do solo, nas diretrizes para cada zona da cidade. Posteriormente nós temos que elaborar um plano de mobilidade, um plano de habitação e um plano de saneamento que funcione de forma articulada, que possa sair do campo do plano e se tornar política pública. Realizado isso, tanto a Câmara Municipal quanto o Executivo Municipal, ele precisa direcionar seus recursos utilizados para essas obras de urbanização que sejam recursos articulados ao plano. A grande questão é que nós não elaboramos nem os planos e a gente não consegue vincular os recursos diretamente a esses planos como cumprimento de etapas. E, acima de tudo, a gente tem um vínculo aí, no caso do asfaltamento, né? Tem um vínculo político com a população de Belém que é muito forte, porque a população de Belém, de modo geral, entende que o asfaltamento de uma área, que eventualmente não é asfaltada, significa que aquilo ali é a valorização da própria área, o progresso que está chegando. Enfim, quando muitas das vezes a própria tecnologia de pavimentação, ela não é, no caso dessa de asfalto, né? Asfalto do quê? Aquele asfalto preto, né? Ele não é o mais ideal para a gente pensar do ponto de vista da permeabilidade do solo. Então, novamente, se a gente não conseguir articular as políticas setoriais pensando de uma forma mais integrada a cidade, a gente vai estar refém de que as situações, inclusive ambientais, piorem. Por exemplo, a gente tem uma área que eventualmente é de barro, né? Ou é pissarra, enfim. Apesar de tudo, ela tem uma permeabilidade do solo muito melhor. Então, a gente, por exemplo, faz uma pavimentação ali em cima e constrói um sistema de drenagem eventualmente precário. E aí coloca, no momento dessa pavimentação, é muito comum que a gente também veja em Belém que a casa, como aconteceu muito perto da universidade, fique abaixo do nível da rua, porque a casa foi construída no nível anterior da pavimentação. Então a gente obriga que o cara faça uma reforma na casa para subir esse nível do assoalho, né? Mas ao mesmo tempo, quando você faz esse tipo de estratégia, sem pensar em uma estratégia que o plano de saneamento de Belém, por exemplo, prevê de infraestruturas, uma estratégia menos estrutural, que a gente chama, né? Ou seja, de infraestruturas verdes, para dar conta dessa absorção da água da chuva, a gente acaba permeabilizando mais o solo. Então a gente permeabiliza mais o solo, aquela área que eventualmente já alagava pode passar a alagar mais, porque para piorar, na área central de Belém, que é mais alta, a gente também vem permeabilizando mais com a liberação quase descabida dessa verticalização recente, né, dos últimos 10 anos, com baixíssima capacidade de controle da prefeitura, essa é a grande verdade. Então a gente vai em uma situação onde o asfalto nas áreas de baixada, pensando basicamente na primeira leva patrimonial, é colocado como modelo de benefício político para o Poder Executivo e para o Legislativo também, que usa isso como campanha, no espaço de campanha, e ao mesmo tempo a gente libera o mercado, entre aspas, na área central para verticalizar e eliminar as áreas de permeabilidade naturais que existem ou que haviam nas áreas mais altas. E aí, evidentemente, que você vai impactar em todos os setores da cidade. Então, você vai impactar numa rua mais alagada, você vai ter problema de saneamento, porque é claro que o sistema de drenagem, se não tiver dada manutenção, e mesmo com manutenção, não vai dar conta de toda a quantidade de água que passa a ser direcionada para esse sistema de drenagem, porque, eventualmente, ele é pensado dentro de um cálculo que não considera toda aquela água, então o tempo de vazão vai aumentar. Além disso, você vai impactar também, do ponto de vista da mobilidade, aí você tem o tempo de vazão aumentando, porque eventualmente aquela área está mais permeabilizada em todos os espaços da bacia, né? E você tem um tempo óbvio, que qualquer chuva, você gera mais inundação, né? Mais alagamento e, evidentemente, mais problemas de mobilidade, mais engarrafamento. A cidade fica muito mais travada do ponto de vista do seu deslocamento nesse sentido. E é claro que você vai ter dificuldade até para o transporte público, porque aquela pessoa que utiliza um ônibus, é uma outra cena que a gente vê muito comum, uma pessoa que mora na Baixada, ou mora numa área mais periférica, que alaga, não consegue descer do ônibus porque toda a sua área está alagada. Então, evidentemente, que isso repercute em todas as medidas. Agora, é claro, como eu disse no começo da minha fala, o custo político de uma mudança deve ser muito complexo, porque a população de Belém, por conta de toda a sua história de ocupação, de palafita, que vai ocupando, que vai aterrando as áreas que são ocupadas, com o próprio trabalho, e aí reivindica politicamente melhorias urbanas, normalmente a própria reivindicação da população tem a ver com asfaltamento, está associada ao asfaltamento, justo, claro, pelo fato de que a situação de infraestrutura lá já é, evidentemente, muito mais precária do que o padrão normal que se espera de uma cidade. Mas aí a resposta da prefeitura acaba sendo essa. Então, essa mudança de chave, ela tem um custo tecnológico, ela tem um custo técnico do ponto de vista institucional da prefeitura, mas ela também tem um custo político. E é isso que a gente talvez seja o mais complexo da gente lidar hoje, porque a gente teria que mostrar para a população, ou teria que comprovar para a população, que esse plano de urbanização, o plano de habitação, os planos de mobilidade, precisam estar orientados talvez dentro de uma nova lógica tecnológica de utilização da infraestrutura de asfaltamento e de permeabilização do solo.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Entrevista, hoje uma edição especial focada nas eleições de 2020 com o tema Saneamento, Urbanismo e Mobilidade. O nosso convidado de hoje é o professor Raul Ventura Neto, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que conversa com a gente por telefone. A gente vai continuar essa conversa daqui a pouco, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Entrevista. Você está ouvindo UFPA Entrevista.
Estamos de volta com o programa UFPA Entrevista, nesta edição especial sobre as eleições de 2020, em que estamos falando sobre políticas para saneamento, urbanismo e mobilidade. Quem conversa com a gente por telefone no nosso programa de hoje é o professor Raul Ventura Neto, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, aqui da UFPA. Professor, a gente já falou de algumas áreas do tema aqui da nossa entrevista, a gente já falou de saneamento, de habitação, Agora, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da questão da mobilidade, né? Esse é o último ponto que eu queria tratar nessa entrevista, porque se a gente pensar, por exemplo, só o caso de Belém, por exemplo, a gente tem aqui áreas centrais, periféricas, distritos, ilhas, ou seja, é uma realidade que não é uniforme. Porém, aqui e em outros municípios, se privilegia o transporte rodoviário. Eu gostaria que o senhor nos ajudasse a entender isso e pensar em alternativas que atendam essa diversidade de condições de mobilidade e que atendam às necessidades da população.
Essa é uma outra questão também importante de se pensar. No caso especificamente de Belém, o modelo de o plano de diretor de transporte urbano, que é o que originou o que hoje é o que está sendo executado com o BRT, lá nos anos 80, ainda final dos anos 80, ele optou por um modelo de deslocamento de massa baseado nos grandes veículos, né, nos ônibus, enfim, de articulados, etc., e nesses corredores. E aí a gente tem duas questões da adoção desse modelo. A primeira foi relativamente sanada no projeto final, considerando, por exemplo, essa questão amazônica da nossa cidade e de outras cidades do interior que eventualmente podem, se usar o exemplo de Belém, copiar. É que os terminais de integração em alguns pontos da cidade também integram com o modal hidroviário, quando o sistema estiver todo finalizado, que é um grande desafio. Então, o cara vai poder vir de Cotijuba com a mesma passagem, pegar um ônibus em Coraci e vir até o Ver-o-Peso. E, eventualmente, no próprio Ver-o-Peso, pegar um outro barco, que o modal hidroviário vai estar integrado, e voltar para Cotijuba. Ou voltar para o Cumbu, enfim, no plano, isso está contemplado, essa integração hidroviário, rodoviário e até o modal da bicicleta, que é, a princípio, nos terminais teriam espaços para deixar a bike, ou então levar o próprio bike no ônibus. Mas aí isso é o plano ainda, né? Então, o que a gente tem como realidade? E aí, o que é um problema hoje para esses modelos? Esses corredores de transporte, eles deveriam estar articulados obrigatoriamente com o ordenamento territorial da cidade, ou seja, a lei de uso e ocupação do solo. Eu não posso ter ao lado, né, para usar o termo paraense, na ilharga desse corredor de transporte, eu não posso ter um estímulo a empreendimentos de baixa densidade, que é o que a gente vê, por exemplo, no Augusto Montenegro. O corredor está passando no eixo do Augusto Montenegro e está atendendo 3 ou 4 condomínios fechados de alto padrão, que não vão usar aquele modelo, porque já usam carro, e a mudança para um modelo de mobilidade urbana de massa dessa pessoa de alto padrão que tem carro é muito mais duro, e aí faz com que o uso desse espaço seja subutilizado, né? Então, o que você deveria ter? O estímulo e a proibição, de certa maneira, de uso de baixa densidade no entorno dos corredores, de forma muito articulada, ou seja, antes mesmo de começar a obra, aquele zoneamento já deveria ter limitado isso, não aconteceu em Belém, e um estímulo de projetos e de empreendimentos de alta densidade para captar um público que eventualmente possa utilizar esse modelo de transporte. Por quê? Porque se você não fizer isso, você acaba tornando os sistemas que vão se distribuir nos bairros, ou seja, os sistemas que não são os troncais, né, para os sistemas locais de bairros de mobilidade, ou seja, aquele ônibus que vai rodar ali pelo bairro de Coraci, Itapanã, você vai pegar esses ônibus e você vai sobrecarregar esse sistema. Então o cara vai chegar naquele ônibus superlotado que vai rodar no bairro, porque é ali que está a grande densidade, esse ônibus provavelmente vai ser mais precarizado, esse ônibus provavelmente vai ter mais dificuldade de ofertar uma quantidade maior de veículos, etc., é o que eu suponho, porque esse sistema ainda não está completamente funcionando, para até chegar ao sistema troncal, e quando ele chegar no sistema troncal, ele também vai enfrentar muita gente no mesmo tempo pegando os ônibus troncais, que podem também estar lotados, ou eventualmente não, mas a questão é que você, como você não lida com a densidade nesse eixo do corredor, você acaba transformando esse sistema muito mais expoliativo, né, muito mais sofrido para quem mora no bairro de alta densidade populacional. Então a primeira questão sobre mobilidade que a gente deveria ter, a prefeitura deveria ter se alertado e o próprio governo do estado na hora de pensar é que a gente precisava linkar ordenamento territorial município a município que está recebendo isso com o entorno dos corredores de transporte. E isso não foi feito de forma alguma. Belém não fez isso no sentido de que não compatibilizou ordenamento territorial das áreas do entorno dos corredores de transporte de massa com o próprio projeto de transporte de massa. Então, a prefeitura deveria ter coibido tanto a especulação dos terrenos no entorno dessas áreas, para que se estimule usos de alta densidade, quanto a aprovação de empreendimentos de baixa densidade no entorno disso. Então, loteamentos de residência, condomínios residenciais de alto padrão, que é muito comum em algumas áreas dessa, galpões industriais ou comerciais que estão subutilizados. Tudo isso a prefeitura deveria, tanto a prefeitura de Belém quanto dos outros municípios, precisam coibir e precisam reorientar seus modelos de ordenamento territorial para dar conta dessa compatibilização.
Ok, professor. Então, eu vou abrir espaço para alguma questão que, de repente, relacionada a isso que eu não fiz, que o senhor acha importante, algo que o senhor queira ressaltar, suas considerações finais, uma mensagem final de algo que o senhor considera importante para a gente pensar essa questão da realidade da cidade, da mobilidade, da habitação, em qualquer um desses aspectos, fica à vontade, tá?
Então, acho que talvez a mensagem que seja importante é que a gente está, no momento, revisando o plano diretor. Inclusive, a própria prefeitura que está hoje no cargo, né, o prefeito e a equipe, tem tentado aprovar o plano diretor ainda nessa gestão, mas a gente, eu que sou conselheiro, né, do Conselho de Desenvolvimento Urbano pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo, a gente foi atuante no sentido de mostrar que nessa condição de pandemia não tinha como dar andamento, e aí a oportunidade é que nessa nova gestão que assumirá a partir do ano que vem, a gente tenha o planejamento da cidade sendo levado mais a sério e não somente como uma forma de planejamento que está ali para resolver o problema do presente. Consiga pensar a cidade no seu futuro, nesses próximos 10 anos, que é o tempo que vai valer o plano diretor, e consiga de imediato articular o plano diretor com os planos setoriais e as políticas públicas para tornar esses planos setoriais aplicados. A gente só tem que esperar isso como o mínimo. E, evidentemente, né, a mostrar que a universidade é um espaço de pesquisa sobre a questão urbana na Amazônia, que a gente tem muito a contribuir e muito o que oferecer de solução para as prefeituras e para os municípios de modo geral.
Eu conversei hoje com o professor Raul Ventura Neto, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que conversou com a gente sobre políticas para saneamento, urbanismo e mobilidade nos municípios, um tema muito relevante para você, eleitor, pensar o seu voto agora nas eleições de 2020. Então, reforçamos o nosso agradecimento ao professor, agradecemos também a você, ouvinte, que acompanhou este programa, e informamos que as eleições de 2020 serão realizadas no dia 15 de novembro e, caso necessário, o segundo turno deve ocorrer no dia 29 de novembro. Então, analise as propostas dos seus candidatos, questione, pesquise e vote com consciência. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz. Produção e roteiro, Áurea Garcia. Gravação e montagem, João Nilo Ferreira. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora doutora Ana Lúcia Prado. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.